Boa noite, este é o Princípio da Incerteza, um programa com Alexandre Leitão, Pacheco Pereira e Lobo Xavier, que vai estar no Estúdio do Porto, todos prontos para debater a aprovação no Parlamento do texto final que vai despenalizar a eutanásia, deixando para segundo tema a previsão de que a Roménia vai ultrapassar Portugal na criação de riqueza por habitante em 2024. Hoje começa Alexandre Leitão e pergunto-lhe quanto à eutanásia, se a solução em concreto a que os deputados acabaram por chegar não deveria ser objeto de referendo.
Boa noite, Carlos. Não, acho que não devia. E antes de justificar o porquê que acho francamente que não devia ser objeto de referendo, permitia-me, sem maçar demais nem quem nos vê em casa nem aqui, dar aqui uma breve resenha do historial desta lei. Esta lei não surge nem há um ano nem há dois, esta lei está a ser trabalhada há muito tempo. Houve uma primeira lei que foi aprovada em janeiro de 2021 e que foi objeto de um pedido de fiscalização da constitucionalidade por parte do Presidente da República. No acórdão, o Tribunal Constitucional não entendeu que a morte medicamente assistida violava o direito à vida que está na Constituição, portanto não é esse o ponto. Considerou sim que a definição legal tinham que ser mais densificadas. Na sequência disso, a Assembleia faz um longo trabalho de densificação que foi pedida pelo Tribunal Constitucional, fazendo um novo decreto, e este decreto é enviado em fim do ano passado, em fim de 2021, é enviado para a Presidência da República. O Presidente da República veta politicamente, ou melhor, devolve a lei à Assembleia da República com o objetivo de haver ali uma definição melhor entre a questão da doença incurável e da doença fatal. Ou seja, no fundo, aquilo que nós verificámos ao longo deste período foi que há uma primeira lei, há um acórdão do Tribunal Constitucional que, volto a dizer, não considera inconstitucional com um fundamento, enfim, de violação do direito à vida, mas sim com uma questão de técnica legislativa. A Assembleia corrige, é depois devolvido pelo Presidente da República numa segunda fase, no fim de 2021, com outra definição, e depois, entretanto, dissolve-se a Assembleia da República. E é por isso que ao longo de 2022 se faz um novo trabalho e agora, outro ano envolvido, no fim de 2022, temos uma nova lei. E o que esta lei diz, é a lei que agora foi enviada para a Presidência da República, ou vai ser enviada em breve para o Presidente da República, o que esta lei diz é que quem pode solicitar ajuda na morte, ou pode solicitar uma morte medicamente assistida, são pessoas em situação de sofrimento de grande intensidade, com lesão definitiva, de gravidade extrema ou doença grave e incurável. Esta é a definição que ficou, e eu queria que as pessoas também soubessem que há uma definição bem fixa na lei de tudo o que é que isto é. Não se exige, de facto, a doença fatal, ou seja, basta que a doença seja, porque de facto o que está aqui em causa não são apenas situações em que a pessoa vai morrer de certeza, mas situações em que a vida se tornou intolerável em função das circunstâncias em que ela é vivida. E é uma lei que no seu procedimento tem imensos cuidados. O procedimento implica uma primeira análise do médico assistente. Se o parecer do médico assistente for contrário, fica logo ali o processo. Se o parecer do médico assistente for favorável, vai então ao médico especialista na doença que a pessoa tem. Também é isso, o médico especialista der parecer desfavorável, fica logo aí o processo. Se o médico especialista der parecer favorável, vai a um psiquiatra, e só se o psiquiatra também der parecer favorável é que vai depois à comissão de verificação e depois então pode acontecer. Ou seja, a lei tem um conjunto de procedimentos. Em todas estas fases a pessoa pode mudar de opinião, e uma das coisas que tem que ser oferecida imediatamente à pessoa são cuidados paliativos. Ou seja, a lei está pensada, foram ouvidas dezenas de entidades ao longo de vários anos no quadro de um grupo de trabalho da Assembleia da República, e portanto isto é tudo menos uma lei feita à pressa, em cima do joelho, sem a ponderação. Porquê é que eu acho que isto não é matéria de referendo?
Justamente, tanto caminho percorrido que impossibilitou os deputados, antes das eleições, de explicarem o pensamento próprio a respeito de legislação tão sensível não seria um argumento a favor da ideia de um referendo?
Não. E então ia à resposta. Ao contrário do que eu tenho ouvido muitas pessoas, que eu respeito muito dizer, se há matérias que não devem ser objeto de referendo, são as matérias ditas de consciência. Porque as matérias que, e eu não sou particularmente favorável a referendo, mas outra coisa seria matérias que têm a ver com a nossa organização comum, da nossa vida em comum. Agora, matérias de consciência são exatamente as matérias que, a meu ver, não devem ser objeto de referendo.
E o aborto?
O aborto não devia ter sido objeto de referendo. O aborto foi objeto de referendo porque o secretário-geral do Partido Socialista, à data, também não queria que a lei fosse aprovada. E, portanto, o referendo, aliás, adiou durante 10 anos a aprovação da interrupção voluntária de gravidez, entre, salvo erro, 97 e 2007. Portanto, acho que foi um erro na altura. Porquê é que as razões de consciência não devem ser? Porque exatamente o que está aqui em causa nas razões de consciência é que a consciência de uns, sejam convicções religiosas, sejam as suas próprias concepções morais e éticas, não devem impor-se aos outros. Ora, se as pessoas proíbem... Porque o que está aqui em causa, também só isto é complexo e é difícil de dizer em poucas palavras, o que está aqui em causa é dizer assim, no fim deste processo, quem ajudar alguém a morrer, designadamente alguém que não pode fazê-lo sozinho, não vai preso. É isto que isto faz, é despenalizar quem ajuda alguém a morrer. Reparem que a tentativa de suicídio hoje já não é crime. Se uma pessoa se tentar suicidar e não conseguir e não morrer, não é penalizado por se ter tentado suicidar. Contudo, quem ajuda alguém, designadamente alguém que não possa fazê-lo sozinho, neste momento está a praticar um crime. E, portanto, aquilo que está aqui em causa é, despenalizar essa conduta quando ela ocorra num quadro de um procedimento, como eu já tentei sumariamente descrever. Dois, por ser uma razão de consciência que eu acho que não deve ser referendado, eu aliás acho que este é um caso em que a democracia representativa, enfim, ao fim de um processo legislativo, cuidado, pensado e com muita participação, até porque o referendo sempre uma pergunta de sim e não. E uma pergunta de sim e não é uma pergunta simplista para situações complexas e que prendem e que permitem ter alguma demagogia. Agora, eu não sei se vamos ter uma segunda ronda ou não, eu gostaria de analisar a questão da conduta, não é bem conduta, mas agora deste pedido de referendo há dois dias do Partido Social Democrata. Mas há uma coisa ainda sobre a parte mais que eu gostava só de dizer. Agora, há uma coisa que eu também digo, eu que defendo esta lei. Esta lei, em momento algum, pode ser uma lei que desresponsabilize o Estado de cuidados paliativos, de investir em manter o bem-estar de quem, tendo uma situação desta natureza, queira viver. E, portanto, atenção que o Estado não se pode desresponsabilizar destas pessoas. Isto não pode ser uma forma de desresponsabilizar, designadamente, dos cuidados paliativos.
António Lobo Xavier, por uma vez, uma nota pessoal, folgo em o ver recuperado de um contratempo de saúde, pergunto-lhe naturalmente se esta solução devia ser objeto de referendo.
Não, quer dizer, há duas coisas. Um é um aspecto teórico sobre se um referendo se adequa a uma matéria como a eutanásia ou não. E no plano teórico eu não concordo nada com Alexandra. As matérias de consciência ou as matérias de natureza ética, não vejo nenhuma razão por que não as referendar. Porque, repara, há muitas matérias de política pública, ou de política criminal, ou até definição dos tipos de crime, ou até definição das penas, que são matérias éticas. E se a consciência ética, maioritária do país expressa num referendo se opõe a um certo sentido da legislação, eu não chamaria a isso impor a ética aos outros. É o sentido ético da maioria que normalmente está por detrás de decisões mais difíceis, mais complexas, sobre os bens jurídicos fundamentais da comunidade. E, portanto, eu nunca aceitei essa história de que, sendo matéria de consciência, não se referenda. Em segundo lugar, o problema que está em cima da mesa não é saber se é crime ou não a morte assistida ou o auxílio ao suicídio ou a prática de eutanásia. Se fosse só isso, mas não é só isso. O que está em causa é também, ou é especialmente, a criação de um sistema de produção dessa morte assistida um sistema organizado, aliás, com um grande detalhe. Os deputados realmente tiveram bastante zelo. Os problemas de consciência, obviamente, para as consciências ficarem aplacadas, exigem pelo menos zelo. Aliás, não tinham tido esse zelo antes, isso foi completamente visível na mensagem do Presidente da República e no acórdão do Tribunal Constitucional. A lei era uma atrapalhada, cheia de confusões, numa matéria tão digna e complexa. E, portanto, o que está em causa não é simplesmente de dizer, não é simplesmente dizer se deve ir para a cadeia ou não alguém que ajudou o outro a morrer, é, além disso, a criação de um sistema para que o Sistema Nacional de Saúde produza essa morte assistida. E eu não vejo, por um lado, como é que isto não pode ser ou há uma espécie de impossibilidade metafísica de submeter a referendo uma política com esta natureza ou uma legislação com esta natureza. E, aliás, devo dizer-lhe que concordo inteiramente com Pedro Passos Coelho num ponto. Como o problema não é um problema puro, sim ou não, você aceita que as pessoas que ajudam os outros a morrer devem ir para a cadeia ou não, porque este problema, se fosse colocado assim, eu, por exemplo, estou completamente disponível, apesar de ser católico, mas aqui não é sobretudo um problema de fé, estaria completamente disponível para aceitar imensas situações da exculpação no auxílio ao suicídio, mas o ponto não é este, é você está de acordo em que não seja crime ajudar os outros a morrer e que o Sistema Nacional de Saúde tenha uma criação de uma comissão, de um departamento, de um serviço, de um instituto, como se diz no direito, para produzir essa morte assistida. E eu não entendo como Pedro Passos Coelho, acho que ele tem inteira razão nisso, como é que é possível os líderes de partidos com a responsabilidade do PSD, por exemplo, esconderem-se atrás da tal ideia de que isto é matéria de consciência? Um partido português com responsabilidade não pode deixar de ter opção. É a favor ou não, nesta circunstância histórica, da criação deste sistema, chamado mesmo assim, não sou eu que estou a inventar ou a sublinhar aspecto por demagogia, um sistema de produção de morte assistida. Eu conheço muito bem o sistema social português. Nós somos um país com cuidados continuados limitados, que agora a lei vem dizer que garante a todos, mas nunca garantiu até aqui, longas filas de espera, pouco apoio, doentes velhos e abandonados nas urgências dos hospitais, solidão, sozinhos, ignorados pela família, que muitas vezes deseja que eles desapareçam ou morram. Eu acho que é um risco enorme num país de velhos, solitários e pobres, criar este sistema que tem alguns aspectos de arrogância iluminista ou racionalidade iluminista, a ideia de que é possível criar conceitos absolutamente à prova de bala para tornar a obtenção e a avaliação da vontade absolutamente indiscutível. Eu sou bastante mais tímido nesta matéria. Eu conheço a oscilação entre o desespero e a esperança dos doentes terminais ou mesmo daqueles que têm situações graves para toda a vida, crónicas. Não tenho nenhuma segurança nesta matéria e confesso, eu lamento. Eu sei que posso ser acusado de demagogia, mas quem me acusar de demagogia, explique-me onde está a demagogia. Eu creio que nós vivemos hoje, eu acabo de viver durante este fim de semana, o conto por razões de natureza familiar, o contacto com as urgências da obstetrícia. Com as urgências da obstetrícia, incluindo os hospitais privados, para não me atirarem os hospitais privados. Uma tragédia. A angústia para as mães em Portugal é uma coisa que nós não conseguimos medir. É muito difícil perceber que uma família pobre ou alguém que não tem outra solução que não o Sistema Nacional de Saúde fique 1000 dias à espera de uma operação cardíaca, 300 dias à espera de uma intervenção oncológica e que de repente criamos um sistema. Eu não duvido que foi com zelo e até aceito que em alguns casos seja de boa fé, um sistema que implica assistentes, especialistas, uma comissão, psiquiatra, um andar em bolandas para cá e para lá, até decidir se acaba ou não com a vida. E a última nota é que realmente nós podíamos, como isto não é matéria indiscutível do progressismo e do desenvolvimento humano, pelo contrário, tem até notas tribalistas de regresso ao passado, nós, está longe, os países que aceitam a eutanásia ou que legislaram estão longe de ser maioritários, Portugal podia ter entrado, como entrou, por exemplo, no aborto, numa via gradualista, numa via cautelosa, mas esta, na verdade, o que a Assembleia da República fez nestes últimos meses não foi esclarecer as dúvidas ou os pequenas baralhações que tinha produzido no primeiro texto, foi assumir uma posição mais agressiva. Desapareceu, como disse a Alexandra, a exigência da doença fatal e, portanto, estão lá apenas conceitos absolutamente impossíveis de definir por um terceiro.
E assim sendo, o que espera que faça o Presidente da República, António Lopes Xavier?
O que é que diz, Carlos? Que eu
e assim
ouvi.
Sendo, o que espera que faça o Presidente da República?
Eu não sei o que o Presidente fará. O que eu sei é o que será natural que faça. Eu não creio que, tendo-se avançado em grau nesta lei, e, portanto, tendo-se dado um passo no sentido, digamos, das legislações mais agressivas e que, portanto, dispensam a doença fatal ou a inevitabilidade da morte dentro de um certo prazo, eu acho, e depois do que o Tribunal achou da versão anterior, acho muito difícil que um Presidente da República prudente não suscite outra vez o pronunciamento do Tribunal Constitucional. Seria para mim difícil de perceber, mas detestaria fazer pressão ou futurologia. Quer dizer, acho normal isso, acho normal.
Pacheco Pereira, com tantas questões levantadas, não quero amarrá-lo à pergunta do referendo.
Não, não queira. Embora mais adiante posso chegar lá. Eu, em bom rigor, não estou de acordo com partes das duas intervenções e com outras estou. Para mim, a questão é, em primeiro lugar, um problema de questão ética. Quando nós dizemos que é uma questão de consciência, estamos a fazer um pronunciamento sobre a natureza humana, não propriamente sobre apenas a lei civil ou os princípios religiosos. Estamos a partir do princípio de que há elementos na vida pessoal que não são transponíveis para a ação política. Ou seja, que há uma dimensão na pessoa humana que é transpolítica. Aliás, isso é claramente reconhecido, por exemplo, no programa do PSD. Eu participei nessa discussão. E um dos aspectos em que o programa do PSD, aliás, em muitos aspectos aqui semelhante ao programa do CDS, mas distinto do programa do PS, é a ideia de que nem tudo se pode reduzir à ação política. E, portanto, as questões de consciência deviam ter duas consequências. Uma é que o Estado deve interferir minimamente em tudo aquilo que diga respeito às questões que podem ser classificadas como transpolíticas, ou seja, de consciência, e a outra é que os decisores devem sempre garantir a máxima liberdade da sua própria decisão. Ou seja, tem todo sentido, por exemplo, que os deputados tenham liberdade na votação de matérias como esta. Esta é uma questão muito parecida com a questão do aborto.
E, portanto, não deve ter referendo.
Posso continuar?
Sim, claro.
Não queria introduzir esses elementos antes. Para mim é, em primeiro lugar, uma questão ética. Eu vou dizê-lo do meu ponto de vista pessoal. Eu, se me encontrar numa das situações que estão descritas na lei e tiver condições de acabar com a minha própria vida com dignidade, eu faço. Não tenho sobre isso nenhuma dúvida. E espero ter a dignidade e a coragem de o fazer. Não, para mim não há sobre essa matéria nenhuma reserva. Se eu não puder, eu espero que alguém me ajude a fazê-lo.
E não seja punido.
E que não seja punido por isso. Para mim esta é que é a questão básica. A dignidade da morte, a dignidade individual da morte, a minha liberdade de escolher a forma como eu quero morrer com dignidade, é uma liberdade que que eu não transmito a ninguém, que eu não dou a ninguém a autoridade de decidir. Isso é uma posição ética, chamemos assim. Claro que nós estamos num país em que há separação da Igreja e do Estado. É preciso também ser claro que a maioria da oposição à legislação, quer sobre o aborto, quer sobre a eutanásia, vem da importância que a Igreja Católica tem na sociedade portuguesa. Não adianta estar a arranjar subterfúgios. Essa é uma realidade. Sendo que a Igreja Católica, em muitas matérias, já mudou de posição ou evoluiu nas suas posições. Ela própria evolui também em função da evolução da sociedade. Portanto, para mim, a primeira questão fundamental é a autonomia da decisão. Se a lei permite essa autonomia, garante que ninguém vai decidir por mim, ou porque eu sou um fardo para a família, ou porque eu estou num lar e não o posso pagar, ou porque alguém quer a minha herança, quer dizer, se alguém... Ou pura e simplesmente, o que é mais comum no egoísmo generalizado que existe em Portugal em relação aos velhos, porque há aqui muita hipocrisia sobre esta matéria, eu quero que a lei garanta que é a minha decisão.
Lei acautela isso?
Acho que, de uma forma, enfim, complexa e burocrática, acautela. Do meu ponto de vista, o Lobo Xavier tem razão em dizer que... O excesso burocrático da decisão é uma tentativa de, no fundo, fazer passar esta lei face à argumentação jurídica que a contesta e as reservas do Tribunal Constitucional. Eu gostaria que fosse muito menos burocrático, mas que garantisse esse auxílio na morte, nos casos em que a própria pessoa ou não tenha condições para o fazer, respeitando sempre a autonomia de quem decide. E quem decide é quem escolhe a sua morte. Portanto, isso para mim é que é o elemento fundamental. Agora, o que acontece é que a questão já se tornou num pesadelo burocrático. E eu aí também discordo do Lobo Xavier. Estar a dizer que o peso sobre o Serviço Nacional de Saúde das decisões sobre a eutanásia podem ser comparados com... Há hoje uma ofensiva contra o Serviço Nacional de Saúde. Vamos ser claros sobre esta matéria. Há interesses poderosos à volta do Serviço Nacional de Saúde. A casuística, na maioria dos casos, o Serviço Nacional de Saúde responde para quem tem necessidade, não tem outro meio para lá chegar, responde razoavelmente. Não é perfeito. Há muita coisa que está a funcionar mal. As razões por que funciona mal, às vezes, não têm a ver com a organização do próprio Serviço Nacional de Saúde. Outras vezes têm. Deve ser melhorado. Mas a casuística que hoje abre os noticiários, porque alguém filma uma urgência ou porque alguém refere um caso numa determinada urgência obstétrica, é evidente que esses casos são relevantes e têm um grande peso sobre as pessoas individualmente. Mas são suficientemente generalizados para nós podermos considerar que isso é um anátema, como existe hoje quanto ao Serviço Nacional de Saúde. Eu conheço imensos casos em que isso não acontece, em que as pessoas são bem recebidas, são bem tratadas, são rapidamente tratadas em situações de urgência e até em situações de menores urgência. E muitas das decisões erradas que empurraram para as urgências muita gente que poderia ser vista ou por um médico de família que não há em quantidade suficiente, nem por centros de saúde com capacidade, foram tomadas por governos anteriores. Portanto, eu não estou aqui a defender o governo. O Serviço Nacional de Saúde precisa, sem dúvida, de ser melhorado e de ser reforçado. Mas eu não caio no truque em que participa a Ordem dos Médicos, em que participa interesses privados, em que participa uma comunicação social que é pouco responsável e que acha que o tratamento casuístico destes casos dá alguma realidade para poder dizer que isto está tudo um caos. Não está um caos. Agora, pegar nessas dificuldades do Serviço Nacional de Saúde e dizer ainda vão ser acrescentadas pelo processo complexo da eutanásia, do meu ponto de vista, eu aqui discordo do António Lobo Xavier, e eu acho que isto é demagogia.
Mas sei que para...
Posso continuar? Sim. Diga.
Pensei que ia concluir.
Não, eu estou mais ou menos a ocupar o mesmo tempo que os outros ocuparam.
Sim, mas
não
pensei que ia concluir mais. E
eu estive atento ao tempo, porque isto é uma matéria de discussão difícil.
Continuo.
Portanto, eu aí confesso que sou, de um certo ponto de vista, um verdadeiro liberal. Eu acho que a decisão sobre a minha morte, se eu a puder tomar, é eu que tenho que a tomar. Ninguém tem o direito de interferir. E se alguém me tiver que ajudar, como acontece muitas vezes, porque isto também é uma enorme hipocrisia, porque nos hospitais, com boa vontade, nas famílias, com boa vontade, há muita eutanásia, há muito suicídio assistido, que evidentemente ninguém vai dizer e ninguém vai referir, mas o problema é muito mais vasto do que aquele apenas que é referido. Portanto, eu quero ser dono da minha morte. Se não tiver condições para ser dono da minha morte com a dignidade que eu entendo que deve ter a morte e a vida, eu espero que alguém me ajude. Eu não tenho dúvida, com lei ou sem lei, que haverá quem me ajude. Agora, eu gostaria que quem o fizesse não estivesse sobre a possibilidade de um crime, porque na realidade, oh António, a questão fundamental aqui nem é esta burocracia que os deputados arranjaram, a questão aqui é básica, é ou não é crime ajudar alguém a suicidar-se. E depois, o que a lei, do meu ponto de vista, tem que garantir é que, nesses casos, a decisão é minha e de qualquer outra pessoa noutra circunstância. A autonomia da decisão, eu bem sei que a autonomia da decisão em determinadas circunstâncias é difícil, mas é possível, mesmo com várias salvaguardas, garantir essa autonomia da decisão. Por isso, seja pelo Parlamento, seja pelo referendo, devo dizer, aliás, que aqui eu estou de acordo com o António Lopes Xavier, não me chocaria que a questão fosse resolvida em referendo, porque as questões de, como aliás foi o aborto, não me chocaria. Acho que neste momento não tem sentido pela maneira como o processo se desenvolveu. E o referendo é sempre a última tática para, no fundo, bloquear a questão. Mas se desde o início isso estivesse colocado e houvesse uma ideia de fazer um referendo, não haveria aí nenhum choque. As questões de consciência em política, eu aqui sou fiel ao programa do PSD, são transpolíticas, implicam uma dimensão humana que não precisa de ser religiosa, uma dimensão da pessoa humana, uma dimensão humanista que não é inteiramente nem redutível à lei, nem redutível apenas aos processos burocráticos. Eu não acho que um homem, uma pessoa seja um cidadão apenas, e que deve ser, como aliás o programa do PS, essa é a grande distinção entre os programas personalistas, chamemos assim, e um programa como o do PS, que olha para as pessoas como sendo cidadãos, e portanto, que é aquilo que o Lopes Xavier queria referir sobre a ideia iluminista, sobre coisas. Não, eu acho que há uma dimensão transpolítica, essa dimensão não tem que ser necessariamente religiosa, mas tem a ver com uma ideia humana da pessoa em que a minha liberdade individual, a minha autonomia sobre as questões mais importantes, como seja a vida ou a morte, não deve ser substituída pelo Estado.
O defeito será meu, mas não consegui perceber inteiramente qual seria a sua resposta para a seguinte pergunta. O PSD, nomeadamente Luís Montenegro, tem a obrigação de ter uma posição, chamemos-lhe oficial, do PSD, de sim ou de não, não a favor da eutanásia?
Acho que não. Acho que não. Nestas matérias, eu acho que, como o Rui Rio, como já se levantou o problema do aborto, eu nunca me esqueço da primeira votação sobre o aborto que houve na Assembleia. Houve 3 deputados do PSD que votaram a favor de toda a legislação sobre o aborto. Fui eu, o Rui Rio e o Silva Marques. Antes disso, o Pedro Pinto tinha tomado uma posição isolada também nessa matéria. As questões de consciência devem implicar liberdade de opinião dos deputados e uma grande latitude. Já é diferente a organização nos hospitais, o processo, convinha não complicá-lo nem burocratizá-lo, que é uma atitude defensiva que o PS e os deputados estão a ter para não serem acusados de facilitar a eutanásia. Protejam a autonomia da decisão, para não acontecerem os abusos que existem nos outros países. Essa autonomia, sim, é que deve, na lei, ser protegida. O resto, adiante.
A 10 minutos do fim do programa, significa que não vamos ter segundo tema e que, para já, Alexandre Leitão vai ter de optar entre contestar, por exemplo, o António Lopes Xavier e, eventualmente, o Pacheco Pereira, ou retomar a crítica que lhe interrompi a Luís Montenegro. Por onde é que vai?
Consigo fazer as duas coisas, acho eu. Ora bem, eu concordo que em matérias como esta o Estado deve intervir o menos possível. Eu concordo com isto. Só que neste momento o Estado nesta matéria faz a intervenção máxima, que é a penal. A intervenção máxima do Estado é a intervenção através do direito penal, que é a arma, a ferramenta jurídica mais poderosa que o Estado tem contra o cidadão ou contra a pessoa. Que é o que faz agora. É dizer, ajudar estas pessoas é crime. Ora, uma solução absolutamente não burocrática seria, pura e simplesmente, eliminar aquela norma penal. E ajudar alguém a suicidar-se deixaria de ser crime. Só que se nós fizéssemos só isto, não estávamos a dizer, ou estávamos se calhar a dizer de menos, porque estávamos a dizer isto pode fazer-se sem critério. E portanto tivemos então que dizer, calma, deixa de ser crime, quando for nestas situações.
Mas o testamento vital basta uma assinatura.
Mas é que o testamento vital é, António, é diferente. É que o testamento vital é para desligar máquinas quando a pessoa só vive se estiver ligada a máquinas. Aqui é para administrar fármacos para que a pessoa que vive sem máquinas deixe de viver. É diferente.
Sim, é diferente.
Portanto,
mas
o testamento vital é apenas dizer que a pessoa não quer ser mantida. Isso é algo que a pessoa pode fazer a anos de distância de estar nessa situação. Se a pessoa dizer, se algum dia eu precisar de eu só viver ligada à máquina, desliguem a máquina. A questão depois é diferente. E se depois desligada a pessoa continuar a ver? Ou seja, o meu ponto é este. Eu concordo que há coisas em que o Estado deve se meter o menos possível. Atenção. Coisas aqui é o direito a morrer com dignidade e no momento em que a pessoa, com uma liberdade, com uma vida, com uma capacidade de decisão autónoma, consciente, é informada e que tem essa dignidade no momento da morte. Até porque viver não é um dever, é um direito. Mas dizia eu que aqui o que nós temos hoje é esta intervenção máxima através do direito penal. E a partir do momento em que nós queremos dizer, como já dizemos que quem se tenta suicidar e não consegue, não é punido, também vamos dizer, quando essa pessoa não consegue fazê-lo sozinha, um tetraplégico, sei lá, tantas situações, quem a ajuda não seja um crime. Mas para isso é preciso que as condições em que essa ajuda ocorre sejam condições rodeadas de um conjunto enorme de regras cujo principal objetivo é garantir essa autonomia e esclarecimento da decisão. Porque eu acho que, de certa forma, nós os três estamos de acordo que se houver garantia de que a decisão é esclarecida, livre, autónoma, pura, depois a consequência é mesmo não criminalizar quem ajuda. O problema é garantir isto tudo ao montante. Uma nota sobre o PSD, o referendo na véspera do dia em que se vai votar, a votação final global, depois de todo este processo que eu já fiz passar, francamente, acho que é quase uma declaração não séria e, portanto, lamento que o maior partido da oposição, acho que a eutanásia é assunto para colocar uma manobra dilatória há 24 horas da última votação e depois ter colaborado nos trabalhos durante tanto tempo. Portanto, não merece também muito mais do que isto. Precisa ser rápida a crítica.
António Lopes Xavier?
Eu vou usar o meu tempo para tentar esclarecer um ponto para aqui, para a higiene do nosso debate. Eu tenho a impressão que sempre que se fala de saúde, o Pacheco Pereira imagina que eu, ou abertamente ou encapotadamente, sou contra o Sistema Nacional de Saúde. Ou então que prefiro que os privados tomassem conta da prestação de cuidados de saúde, ainda mais do que o que já tomaram. Eu gostava de lhe dizer, suponho que acredite em mim, que isso não é verdade. Eu sou totalmente a favor do Sistema Nacional de Saúde, quero o eficaz e conheço perfeitamente a faixa de pessoas desprotegidas, que dependem exclusivamente dele. E eu quero que ele funcione da melhor maneira para essas pessoas e também para mim, porque eu recorro a ele. A par que o caso que me tinha impressionado, nós somos fatalmente, não é demagogia, nós somos impressionados pelas circunstâncias. O caso que eu lhe estava, que me impressionou durante este fim de semana, era justamente um caso de urgência num hospital privado. Portanto, o que eu lhe estava a explicar é que nós, em certos domínios da saúde, não quer dizer com isto acabe-se com o Sistema Nacional de Saúde, e eu sei de ciência feita, sabida, que os privados não podem substituir o Sistema Nacional de Saúde. E, portanto, aquilo que eu sei é que as pessoas hoje, em certos setores, têm dificuldades enormes em serem bem tratadas e bem acolhidas.
Então é preciso também falar da ordem dos médicos e de outras coisas.
Não sei se é a ordem dos médicos ou não. É a experiência que eu tenho. E essa dificuldade é uma dificuldade que prejudica as pessoas e que está muito para lá da discussão entre privados e públicos. Eu gostava de dizer, ó Zé Pacheco Pereira, que existe uma mentira ou uma omissão no discurso público, no discurso político, que ninguém quer enfrentar, que é esta que lhe vou dizer. A prestação de cuidados de saúde em Portugal, em mais de 55%, é feita por privados. Uma parte paga por privados, mas outra parte paga pelo setor público. A ideia de que existe um sistema que assegura a toda a gente o tratamento de todas as doenças de forma gratuita.
Oh, António, também isso depende existe das doenças e depende dos tratamentos, porque esses 55 Zé, não são distribuídos existe por todos os casos.
Zé, se você não se impressiona com este número
de que 55% ou mais de 55%
veja o que aconteceu com
da prestação de cuidados de saúde é assegurada pelos privados, se não se impressiona com este número, se acha que este é um número conhecido pela sociedade portuguesa, que toda a gente, que é indiscutível e toda a gente está a par dele, você vai perceber que o tema não é simplesmente saber quem é a favor ou contra o Sistema Nacional de Saúde.
E conclua,
é preservar o Sistema Nacional de Saúde, ao menos naquela percentagem de que ele se ocupa, porque já não se ocupa de tudo, já se ocupa até da minoria.
Frase, só uma frase.
Eu não gosto disso. A última coisa sobre a questão da eu chamo a atenção, o Pacheco Pereira, que eu respeito muito, sobretudo nestas matérias, tudo aquilo que disse não precisa do sistema de morte assistida. Tudo aquilo que disse para si próprio, que eu já conhecia do José Pacheco Pereira, não precisa. E eu lhe garanto, e acho que a Alexandra não vai desmentir, que uma pessoa próxima de si, que conhece a sua vontade, que é testemunha, ou com testemunhos de que o José Pacheco Pereira tem essa vontade e a declara na circunstância própria, que eu espero que seja daqui para muito tempo, ninguém que o ajude, a sua mulher, um seu filho, o que quer que seja que vive consigo, ninguém irá para a cadeia por o ajudar a morrer. E, portanto, o José basta-se com a preservação da sua autonomia e não quer que, tendo incapacidades físicas ou dificuldades de qualquer tipo, que a pessoa que o ajuda seja penalizada. Não será em nenhum tribunal português, obviamente.
É uma lei penal aqui desajustada.
Não, a Alexandra
se não
bem
se aplica,
sabe.
É uma lei penal
Alexandra
desajustada.
Bem sabe.
Já não revela
que não
o sentido
há,
da comunidade.
Não há o cônjuge piedoso que ajudou. Não existe isso nas cadeias portuguesas.
Tem
não
que
existe
concluir,
isso. Nem o filho piedoso. Em lugar disso, esta lei inventou, acabo já, um sistema em que o próprio que quer morrer assistido, se tiver dificuldades em assinar, precisa de um representante, mas esse representante não pode ser herdeiro nem ter nenhuma hipótese de benefício patrimonial. Ou seja, um velhinho que quer morrer não pode ser ajudado pelo filho, não pode ser ajudado pelo irmão,
António,
não pode ser ajudado pela mulher, não pode ser. É uma coisa verdadeiramente, é um emaranhado, é uma coisa.
É só uma frase, não. É só para dizer: olha, eu não tenho nada contra o sistema privado de saúde e acho que ele tem uma função. Aliás, eu próprio fui tratado no sistema privado e no sistema público e tenho a melhor das coisas para dizer sobre cada um deles.
Também eu.
Agora, há aqui um problema. É que, por exemplo, veja o que aconteceu com o Covid. O Covid não foi igualmente tratado pelo sistema privado de saúde e pelo sistema público.
Ah, pois não.
Pois não. Os custos também não são os mesmos. Portanto, mas eu não estou a dizer que isto... Há aqui outros interesses, não é só apenas do privado versus o público. Nós já tivemos aqui uma discussão com a Ordem dos Médicos, há aqui outros interesses, tem a ver com a limitação das especialidades, tem a ver com o controle que existe no domínio médico, essas questões têm que ser todas discutidas. Mas eu não queria... A eutanásia é suficientemente importante para a gente não estar agora a meter a questão do Serviço Nacional de Saúde.
E aqui termina este programa. Dois, oito dias, Alexandra Leitão, Lobo Xavier e Pacheco Pereira voltam ao debate no Princípio da Incerteza na CNN Portugal e na TSF. Boa semana.